Então, vamos traçar primeiramente um panorama de como essas ações estão sendo organizadas, para que a gente não exclua, mas por hora, afaste a questão de facções criminosas. Por que dessa nossa perspectiva? Pela ausência de um propósito. Esses ataques não revelaram, por hora, um propósito, o que é típico de facções criminosas. Então, trabalhamos com outras hipóteses, que já foram até ventiladas pelos órgãos de mídia, que é a questão de desafios. No entanto, nós temos monitorado, por meio de um órgão de inteligência cibernética, as ações em plataformas digitais ou nas redes sociais, e até agora também isso não revelou algo de concreto. Mas é algo que a gente também tem ficado de olho para ver se isso tudo vem disso que tem sido aí um problema social, familiar e de polícia, que são os desafios de internet. Então é algo que também não descartamos e também não podemos ainda gravar algo de concreto. Então essas são as perspectivas iniciais. O trabalho vai ser feito, não vai sofrer posição de continuidade, para que a gente consiga apontar no prazo mais curto possível, apontar as soluções e apontar responsáveis. Depois, o coronel José vai usar a palavra. Fique à vontade, coronel.
Boa tarde já a todos e a todas. Coronel Lucena, coordenador operacional da Polícia Militar. A Polícia Militar já desenvolve, desde ontem, a Operação Impacto Proteção a Coletivos. Então, através de um mapeamento estratégico em conjunto com a Polícia Civil, nós temos empenhados nessa operação 3.641 viaturas, 7.890 homens. Então, nós vamos realizar pontos de estacionamento em locais estratégicos, vamos realizar saturação em áreas...
Doutor, o microfone está ruim.
Opa, acho que está...
Vamos retornar, então, o Coronel Lucena, coordenador operacional da Polícia Militar. Então, desde ontem, a Polícia Militar do Estado de São Paulo vem implementando a Operação Impacto Proteção a Coletivos. São 3.641 viaturas, 7.890 homens nessa operação, através de áreas de interesse de segurança pública, direcionando o nosso plano de policiamento inteligente em conjunto com a Polícia Civil para que consigamos realizar pontos de estacionamento e também saturação em áreas previamente determinadas. Essa operação ela vem sendo desenvolvida já em áreas de incidência desse tipo de depredação e também em áreas de possível ação delituosa. Para os senhores terem uma ideia, hoje às 15 horas nós teremos saindo lá do IMB 673 motos. E nós temos 12 pontos de bloqueio do policiamento de trânsito também direcionados e essas motos irão fazer pinçamentos justamente em áreas previamente selecionadas através dos nossos setores de inteligência. E muito importante aqui, uma matéria de utilidade pública, que a população também ajude através do Disque Denúncia 181. É muito importante essa interação da comunidade com a Polícia Militar e, se caso estiver ocorrendo no momento, o telefone de emergência 190 do nosso Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM.
Pessoal, a gente vai iniciar as perguntas, tá? Por favor, eu peço para vocês levantarem a mão quando forem perguntar. E o nome e o veículo, por favor.
Senhores, bom dia. Guilherme Oliveira aqui da Rádio Bandeirantes. Pelo que eu entendi, as investigações avançaram um pouco ainda, né? Houve, pelo menos por enquanto, esse afastamento do crime organizado, mas nada de concreto em relação ainda a esses desafios de jogos online. E para aproveitar também, houve a informação de uma possível retaliação de empresas de ônibus que foram afastadas, Transwolf, UpBus. Queria saber se tem a confirmação disso também. Obrigado.
Veja, toda investigação tem o seu tempo de maturação e o seu tempo de conclusão. Essa é uma investigação peculiar. porque não apresentam um padrão. Vejam, são diversos ônibus de diversas empresas em vários locais da cidade, o que de fato traz uma demora um pouco para a resolução. Então, é bom que se pontue, né? E algumas coisas nós já temos de concreto, só que nós não podemos revelar. Os senhores vão nos desculpar, mas nós não podemos revelar. Nós temos imagens, por exemplo, de um ataque. Alguma imagem que vai nos levar a algum lugar, mas que por hora não podemos revelar. Por óbvio, por óbvio. Essa questão dessas empresas, nós estamos também de olho nisso. Mas como eu adiantei, é prematuro dizer que tem algo a ver com as empresas ou qualquer atividade das empresas junto à municipalidade. E é algo que nós vamos ter muita responsabilidade para afirmar. Então, o que nós falamos é que, por hora, pelos elementos que dispomos, por hora, veja, nós não estamos excluindo, a gente está focando numa outra vertente. Mas se, por acaso, a investigação nos levar a algo ligado a essas empresas de ônibus, ou retaliação, ou de qualquer coisa que ligue as empresas com contratos públicos, nós vamos atrás, nós vamos revelar e, evidentemente, passar para os senhores e para as senhoras.
Boa tarde aos senhores. Álvaro Lucena, do SBT. Gostaria de perguntar por que por hora, teve esse afastamento em relação às organizações criminosas e a investigação passou para esse lado com relação a esses desafios da internet. Obrigado.
Justamente pelo padrão adotado. Veja, as organizações criminosas agem com propósitos específicos e principalmente com reivindicações claras, que surgem durante os atos ou posteriormente. Na ausência de um propósito específico que normalmente revela as ações do crime organizado, por isso que, por hora, nós afastamos a incidência de qualquer ação de facções criminosas. Por isso que eu disse por hora. A investigação ainda vai prosseguir, mas pelos padrões e por uma ausência de propósito específico, hoje a gente enxerga dessa maneira. Mas como eu disse, é hoje.
Oi, bom dia, Bruna Salles, do Metrópolis. A gente ouviu da empresa ônibus de Piracicabana que alguns adolescentes poderiam estar por trás desses ataques. Eu queria saber se os senhores já têm algumas informações sobre quem está por trás, né, da onda de vandalismo, e se são realmente adolescentes, em maioria.
Nós tivemos a mesma informação, vinda das vítimas ou pessoas, testemunhas presenciais, no caso, os funcionários das empresas, que relataram, sim, uma feição mais jovial em alguns dos ataques. É o que nós temos de concreto e realmente nós temos essa mesma informação.
Oi, bom dia, Guilherme da CNN Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre de que forma essas combinações que estão sendo feitas por essas pessoas, esses agentes dessas ações, acontecem através da internet. Através de qual plataforma, qual é o método que está sendo utilizado? Até aqui, pelo que vocês já perceberam e conseguem falar em relação a essas questões.
Método investigativo ou método utilizado
para os desafios? Para fazer essas ações?
Então, nós não temos essa informação. Se nós tivéssemos, nós saberíamos que são realmente ações fruto de desafios de internet. Nós ainda não temos essa confirmação. Tá? Seria interessante se nós tivéssemos, mas o nosso monitoramento ainda não revelou nada de concreto nesse sentido.
Fábio Pescaíno, da Folha de São Paulo. Esse contingente de mais de 3.600 homens, viaturas e 7.800 homens, para a Baixada Santista também?
Todo o estado de São Paulo, em áreas que tiveram incidência e também áreas que estão sendo mapeadas pelo setor de inteligência como áreas de interesse de segurança pública, os ativos operacionais estão sendo alocados.
Boa tarde. Existe a suspeita da participação de lideranças sindicais e essa rivalidade entre elas, que sejam principalmente financiadoras desses ataques, se motivando alguns adolescentes para isso, algumas, por isso já chegou a isso.
Lucas, é uma perspectiva que também não descartamos, mas seria muita irresponsabilidade nossa apontar nessa direção de atividades sindicais ou de entidades representativas por trás desses ataques. mas nós também não deixamos de olhar para essa vida, para esse lado.
Olá, Sérgio Quintela, do Jornal Globo. Vocês têm um balanço de quantos ataques foram feitos e quais são as regiões que registraram esses ataques, por favor?
Boa tarde.
Ah, tá ok. Obrigado.
Boa tarde. Sim, fizemos o balanço. Até o momento, até a data de ontem, cerca de 180 ataques. É muito importante dizer que cerca de 60% desses ataques se concentram numa mesma região, que é a Zona Sul da capital paulista. Isso aqui, é claro, levando em consideração os ataques que aconteceram na cidade de São Paulo. 60% desses ataques se concentram na Zona Sul da capital paulista. Esses ataques...
Quais bairros?
Na Zona Sul, nós temos ali na região da CPC, na Washington Luiz, na Avenida Vereador Lucas, pelo menos 6 vias que são as mais atingidas por esses ataques.
Então não são 235, porque a gente tinha esse número de 235 ataques.
Há uma divergência em relação às informações que são prestadas por algumas empresas de ônibus, haja vista que a Polícia Civil se baseia naquelas informações que são formalizadas através de boletins de ocorrência. Por outro lado, a gente sim sabe que algumas empresas atacadas, em certas ocasiões, não registraram, não formalizaram esse boletim de ocorrência, de modo que a Polícia Civil ela só pode atuar de acordo com aqueles eventos que formalmente foram registrados.
Só repetir o número, por favor.
O número
que o senhor passou.
De ataques?
É.
Entre 160 e 180 ataques.
Obrigado.
Até como?
Houve 87,
não, não, 87 não.
180 só na capital paulista.
Só na capital paulista.
60% desses 180 na Zona Sul.
Na Zona do Sul de São Paulo.
Tá. Obrigado,
senhor. Tem ideia da subnotificação?
Pessoal, quem está com o microfone pergunta, por favor, senão a gente vai ficar numa bagunça.
É porque não ficou claro o número de ataques que tinha um outro número.
Repete a pergunta para ele, por favor. Pode continuar, doutor, depois ele pergunta de novo.
Eu acho que
você
pode
responder.
Não, se tem algum dado sobre subnotificação, porque a gente tinha um número maior.
Não, nós não podemos nos basear na subnotificação, porque é um número que ele pode ser ou não ser verdade, né? Então a gente não pode estimar.
Bom dia, Daniel da TV Brasil. Eu queria saber se já foram identificados suspeitos, se alguém já foi ouvido como suspeito de ter praticado esses ataques. Eu não tenho nenhum suspeito até o momento.
Nós já identificamos as vítimas, as empresas vítimas, mas os agressores, os criminosos que realizaram esses eventos, a gente ainda não tem a identificação deles. O trabalho ainda é muito incipiente, é promissor, mas a gente tem que entender que a velocidade das ações e principalmente a atipicidade delas é algo muito novo, um fenômeno muito recente. Nós, com os dados coletados, que é a primeira fase dessas investigações, é muito importante, a gente já tem um mapeamento que é muito bem elaborado, e a partir desse mapeamento nós temos certeza que vamos identificar nomes.
Eu tenho mais uma pergunta. Desde o início desses ataques, né, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, dois homens já foram presos, um em Diadema e outro em São Bernardo, no ABC Paulista. Esses homens já foram ouvidos, Há uma ligação entre eles, alguma suspeita, até porque são os dois primeiros presos. São os dois primeiros presos, né, em relação a esses ataques.
Bem, nós sabemos dessas duas pessoas que foram presas. Entretanto, elas fogem completamente do padrão do perfil do criminoso que é investigado. Essas pessoas, por exemplo, essa pessoa que foi presa em São Bernardo, ela encontrava-se num total estado de transtorno, ela não apresentava estar usando plenamente das suas faculdades mentais. Então, esse é um tipo de ataque que a gente tem que separar do padrão que foi delimitado. Parece mais uma ocasião eventual, uma ocasião que não pode ser colocada no mesmo pote daqueles outros indivíduos que foram investigados. Dentre aqueles ataques que seguem um certo padrão esse que é identificado através de um mapeamento das ocorrências, esses dois casos citados, eles não se encontram dentro desses padrões analisados.
Voltando isso aí, interpretando também, nessa imagem que vocês tiveram acesso, que mostra um agressor, que pode levá-los a algum caminho na investigação, tem alguma coisa, algum detalhe que o senhor possa passar para a gente, que possa indicar, pelo menos, para dar uma resposta ao que está acontecendo?
Então, o que nós sabemos é uma ação de uma pessoa que arremessou uma pedra, aquele mesmo padrão das outras ações, do lado esquerdo do coletivo, na parte traseira, é uma imagem que nos deixa esperançosos de chegar na qualificação. E veja, tem dois fatores. Um é o efeito manada que isso provoca. Então, uma pessoa faz, outra quer fazer, é um mimetismo, coisa que a gente está acostumado. Mas, quando pegarmos o fio desse novelo, nós vamos chegar. Nós vamos entender o que está acontecendo e vamos chegar nos autores. Então, por isso que é tudo muito prematuro. Nós não podemos chegar a falar, é isso ou é aquilo. Mas, quando pegarmos o fio dessa meada, nós vamos chegar ao ponto final de toda essa história. O que eu posso revelar é que, com base nesses levantamentos que o Dr. Fernando adiantou, de locais, horários, Nós estamos fazendo ações veladas, ações policiais veladas, para tentar pegar alguma coisa na hora, em flagrante, do que está acontecendo. É evidente que não é fácil, porque existem muitos ônibus circulando. E isso, infelizmente, é um manancial, né, de opções. Mas a gente, com base nesses levantamentos, esse número maior de região, horário, a gente vai tentar fazer alguma coisa também, assim como a Polícia Militar está fazendo, uma operação impacto e de transporte coletivo na data de hoje.
Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém?
Não.
Perfeito. Então vamos encerrar. Obrigada.